Entrevista da semana.
Começa a campanha Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre a saúde mental. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, um problema de saúde pública. Na entrevista dessa semana, vamos conversar com o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Saúde Pública, o promotor de justiça Douglas Roberto Martins, e com a presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria, doutora Deise Mendes Porto. Olá, promotor. O tema da campanha deste ano do Ministério Público é Sua saúde realmente importa? Se precisar, peça ajuda. O senhor poderia explicar qual é a proposta deste tema?
Olá, bom, o tema deste ano, Sua Saúde Realmente Importa, Se Precisar, Peça Ajuda, ele traz duas mensagens, né? A primeira é de que é preciso cuidar da saúde mental e que isso é importante, né? Que é necessário falar a respeito desse assunto, é necessário conhecer melhor, quebrar mitos, tabus, preconceitos em relação ao atendimento em saúde mental e a necessidade de falar a respeito de saúde mental e de suicídio como uma forma de prevenção, né? Uma forma de identificação de sinais que possam auxiliar na prevenção. E uma segunda mensagem, também relacionada a essa primeira, que é uma sugestão de, olha, peça ajuda, se precisar, busque ajuda, busque atendimento. É uma condição de saúde como todas as outras, é uma condição de saúde, neste caso, mental, psíquica, e que precisa também ter a atenção de um profissional, de alguém que possa auxiliar, possa orientar e possa indicar o melhor tratamento. Seja um psicólogo, um médico, psiquiatra, não tenha receio, não hesite em buscar ajuda de um familiar, de uma pessoa próxima que você confie, mas principalmente de buscar ajuda profissional quando sentir que precisa dela, né? Quando sentir que a sua saúde mental pode estar de alguma forma debilitada, comprometida. Não deixe que o problema se agrave, aumente, amplie, procure ajuda, né? Então essa é a proposta do tema. No mote da campanha, passar essas mensagens, dar esses recados.
Tá certo, promotor. Então seja bem-vinda, doutora. E pergunto para a senhora, conforme a pesquisa da Organização Mundial de Saúde, sabemos que praticamente 100% dos suicídios estavam relacionados às doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. A senhora poderia explicar quais os principais indícios para a família e os amigos conseguirem identificar que uma pessoa precisa de ajuda médica?
Muito obrigada. É uma honra poder participar dessa campanha junto com o Ministério Público para falar desse tema tão importante. É verdade que praticamente 100% dos casos de suicídio estão ligados a doenças mentais. E muitas vezes é difícil para a família perceber tanto os indícios de adoecimento mental quanto do risco de suicídio. É uma responsabilidade muito grande e muitas famílias, inclusive, quando perdem alguém para o suicídio, se culpam muito e perguntam se não deveriam ou se não poderiam ter feito algo. Os principais sinais para a gente pensar que alguém pode estar com um adoecimento mental é uma mudança do padrão de comportamento, porque a nossa saúde mental interfere diretamente nisso. Então, uma pessoa que muda o seu comportamento, que deixa de se relacionar como costumava se relacionar, que se isola, que muda muito o seu jeito de agir, de tratar as pessoas, que não consegue continuar frequentando as aulas ou o trabalho da forma que frequentava, que tem diferentes formas de falar, de ver o mundo, que possam indicar alguma alteração do pensamento. Os sintomas podem ser muito variados, porque tanto casos de esquizofrenia, de transtorno bipolar, de depressão, quanto de dependência química, podem estar associados ao risco aumentado de suicídio. Então, todos esses transtornos mentais aumentam o risco. E a mensagem principal, nesse caso dessa pergunta, seria: percebendo alguma mudança grande de comportamento, vendo que a pessoa pode estar dando indícios de depressão, de isolamento, de sofrimento, é importante que a família pense que a ajuda médica pode ser importante. E lembre que essa pessoa pode não encontrar forças para procurar essa ajuda. Pode ser que ela nem tenha esperança que alguém possa ajudá-la. Então é importante que a família ajude marcando a consulta, procurando esse atendimento, quando julgar que possa ser necessário, que a pessoa possa estar com a sua capacidade de autocuidado prejudicada.
E doutora, cientificamente falando, quais pensamentos, sentimentos e ações que uma pessoa que está prestes a cometer o suicídio tem?
Uma importante ação que não pode ser desvalorizada nesses casos é quando a própria pessoa fala que quer morrer, que não gostaria de estar mais vivo, que preferia dormir e não acordar mais. Falas nesse sentido não podem ser desvalorizadas, porque as pessoas em geral têm a falsa ideia que quem quer se matar que quem gostaria de suicidar não falaria, faria. E essa ideia é muito distorcida, porque a maior parte das pessoas que acabou se suicidando, elas sim tinham comentado e tinham pedido ajuda e procurado ajuda, muitas vezes, inclusive, de serviços especializados. Então, esse tipo de fala sempre deve ser valorizado e seria a principal ação da pessoa, atitude que as pessoas ao redor deveriam valorizar. Além disso, outros sinais de pensar de alguma forma, de estar tomando atitudes para organizar a vida para caso ela partisse, como fazer testamento, deixar carta de despedida, ter algum motivo real ou que a pessoa esteja considerando real de que ela não conseguiria dar mais conta, que ela não deveria mais estar viva, uma sensação de fracasso. São sinais, são geralmente os pensamentos e as emoções que levam alguém a querer acabar com a vida. Quem pensa em suicídio geralmente está querendo acabar com uma dor ou um sofrimento que considera que não vai passar. Então, a desesperança, desamparo, desespero são as sensações que a gente considera de alertas, emoções predominantes nas pessoas que pensam em suicídio, geralmente. Então, esses sinais devem ser sinais também que devem ser levados em conta pelos profissionais e pela família ao pensar em alguém que pode estar em risco de suicídio.
Promotor, como a sociedade pode pedir ajuda ao Ministério Público de Santa Catarina, caso precise? Como que o Ministério Público garante este atendimento na rede de saúde?
Bom, as pessoas podem buscar diretamente as promotorias de justiça de todo o estado, são 116 promotorias que atuam na área da cidadania pelo estado de Santa Catarina, nas 116 comarcas instaladas. Essas promotorias funcionam das 12 às 19 horas e vão estar de portas abertas para receber qualquer pessoa da comunidade que esteja precisando da atuação do Ministério Público. E também pelos canais oficiais do Ministério Público, em especial nosso site mpsc.mp.br. Lá também você encontra as informações e os canais de atendimento por meio da nossa ouvidoria, do chatbot Catarina, que faz o encaminhamento das demandas, enfim. E vão receber atendimento, vão ser acolhidas, vão ter a sua demanda ouvida e encaminhada para garantir os direitos que estejam sendo eventualmente negligenciados ou negados. Esse atendimento vai gerar a instauração de um procedimento, se houver um fato que mereça a atenção do Ministério Público, e as promotorias vão buscar garantir o direito à saúde, tanto da pessoa que esteja precisando do atendimento, quanto dos familiares, né? Então, o Ministério Público não vai atender diretamente quem esteja com uma demanda de saúde mental, mas ele vai fazer o encaminhamento para a rede de saúde, vai fazer essa articulação com a rede e garantir que o atendimento aconteça no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Doutora, como devemos agir quando identificarmos uma pessoa que irá cometer suicídio? O que devemos falar? Quem devemos chamar?
É realmente muito difícil saber como agir e garantir que, mesmo com todas as informações que a gente disponibilize nessa campanha, a gente vai saber como agir corretamente, mas é importante que a gente pense sobre o tema, e essa é um grande ponto importante da conscientização das pessoas, para que elas saibam identificar sinais de risco, para que elas estejam preparadas para agir diante dessas situações que são tão complexas, principalmente pensando que as pessoas podem estar buscando informação e chegando a essa nossa entrevista, é que as pessoas pensem em agir com empatia, que elas não pensem ou pelo menos não reajam tratando como se a pessoa estivesse querendo chamar atenção e que isso não é uma possibilidade real, que elas escutem ativamente, com calma, que não desvalorizem o sofrimento dessa pessoa e muitas vezes, por melhor que seja a intenção do familiar, do amigo, comentar que existem pessoas sofrendo mais, que isso já vai passar. Qualquer comentário que leve a pessoa a sentir que ela está sendo muito fraca para alguém que está em sofrimento, que já está muito desesperançoso, que já está se sentindo incapaz, vai ser negativo. Então, não só pensando o que falar, a gente também tem que saber o que não falar, não ter esse tipo de comentário é bem importante. E saber quem chamar nessa situação depende de diversos fatores, de gravidade. E é muito difícil também a gente esperar que a população consiga identificar quais casos devem procurar um posto de saúde ou quais devem chamar logo a emergência, mas vamos tentar esclarecer o máximo possível. Numa situação aguda, grave, de ameaça imediata, com risco agudo, é importante que se procure um atendimento de urgência e de emergência e que essa pessoa não seja deixada sozinha até que ela receba a avaliação adequada. Então, o serviço de atendimento médico de urgência, o SAMU, para situações que acontecem na rua, levar a pessoa a um pronto atendimento, a uma emergência que tenha um atendimento, uma unidade de pronto atendimento, em situações de urgência, é a medida mais segura. Em situações em que a pessoa está dando algum sinal de adoecimento, de depressão, de abuso de substâncias, mas esse risco pode não ser agudo, existe algum comentário, alguma preocupação da família ou da própria pessoa, esse atendimento pode ser ambulatorial, que seria procurando orientação nos postos de saúde, um centro de atenção psicossocial, se existe nessa comunidade. Então, dependendo do nível de gravidade, de complexidade, esse atendimento ele pode aguardar, mas não muito tempo. São sempre situações que merecem uma ação, uma atitude, né? Essa pessoa precisa de uma avaliação. Mas, na dúvida, essas pessoas devem procurar orientação o quanto antes. Então, nesse caso, é preferível a gente estar um pouco adiantado do que atrasado. Então, é melhor que as pessoas sejam ativas dentro do possível, que incentivem essa pessoa a procurar ajuda, que não deixem ela sozinha, que forneçam amparo, supervisão e auxílio para que essa pessoa receba o devido atendimento.
Certo, e complementando a pergunta anterior, muitas vezes nessas situações não sabemos muito bem como agir e podemos acabar piorando, né? O que não devemos dizer para alguém que pensa ou está prestes a cometer suicídio?
Essa pergunta é muito importante, porque não é infrequente que a pessoa que está pensando, falando, ou que tenha cometido, tentado algo contra si, com autolesão ou com tentativa de suicídio, num primeiro momento não aceite ajuda. Por vários motivos. Uma pessoa que está muito deprimida ou com outras situações de saúde mental, mas que esteja desesperançosa, sem esperança, ela pode não entender a importância de procurar ajuda porque ela acha que não vai ajudar. Ela vê poucas alternativas como saída. Ela realmente não tem esperança que alguma ajuda vá resolver aquele sofrimento. E muitas vezes, quando essa possibilidade de ajuda é uma ajuda psiquiátrica, isso ainda envolve muitos estigmas. Então, o comentário de eu acho que seria bom procurarmos um psicólogo ou um psiquiatra pode não cair bem para muitas pessoas. Então, por desesperança ou por alterações mais graves do pensamento, como nos casos de esquizofrenia, de abuso de substância, em que a pessoa fica ainda mais impulsiva, ainda fragilizada na sua capacidade de cuidado, de preservação da vida, pode haver uma recusa. Então, se a pessoa tá com pouca energia, desesperançosa, é importante que a gente não desista de mostrar para ela que existe essa alternativa, incentivá-la, pelo menos a ouvir uma opinião profissional e a procurar esse atendimento. Já se a pessoa está agitada, em risco agudo, tentando algo contra si, abusando de substâncias, intoxicada, pode ser necessário procurar uma ajuda de urgência e emergência, acionar um serviço de urgência ou levar essa pessoa para atendimento em hospital, ainda que contra a vontade dela, porque ela pode estar com a sua capacidade de decidir prejudicada nesse momento. Então, a gente considera que alguém que está em risco, ela precisa de uma avaliação, ela pode estar com seu juízo crítico prejudicado. Então, são situações muito delicadas, mas a gente não pode se deixar levar pela ideia de que a pessoa deve ser capaz de decidir, que cada um deveria poder decidir sobre isso. Essa é uma questão complexa, filosoficamente, emocionalmente, mas a gente considera, cientificamente falando, que alguém que pensa no suicídio como alternativa está com um sofrimento muito grande e uma capacidade prejudicada de pensar em alternativas mais positivas e outras resoluções. Então, diante disso, é importante levar em conta que essa pessoa precisa receber essa ajuda, ainda que ela não aceite inicialmente.
Promotor, como o Ministério Público vem trabalhando ao longo dos anos para trazer mais visibilidade para essa temática tão importante?
Desde o ano 2016, o Ministério Público, em parceria com a Associação Catarinense de Psiquiatria, vem aderindo à campanha do Setembro Amarelo como uma forma de falar sobre saúde mental, de falar sobre suicídio, com o objetivo de conhecer melhor a temática, para que as pessoas entendam melhor sobre o assunto e, compreendendo, possam atuar de forma preventiva, possam se precaver em relação à sua própria saúde, em relação à saúde mental das pessoas que estão ao seu redor. É um tema de extrema importância, embora o Ministério Público, durante todo ano, atue pelo fortalecimento das redes de atenção psicossocial para que o atendimento de saúde mental seja garantido no âmbito do Sistema Único de Saúde. O mês de setembro é dedicado a dar maior visibilidade para esse tema e falar de forma mais específica sobre saúde mental e sobre prevenção ao suicídio.
Entendi. E quais novas iniciativas podemos esperar do Ministério Público de Santa Catarina neste ano para a campanha do Setembro Amarelo?
Bom, neste ano nós fugimos um pouquinho do que vinha sendo feito ao longo dos últimos anos. Nós sempre tivemos palestras, encontros presenciais, buscando dar maior abrangência, maior capilaridade à campanha e alcançar um maior número de pessoas, porque esses eventos acabam sendo mais restritos, as pessoas têm dificuldade de chegar. Nós estamos adotando uma campanha de ir às ruas, né? De buscar ir ao encontro da comunidade, para entregar materiais de orientação, para fazer a distribuição de folders que remetem, né, que tem um QR Code e remetem para um material mais completo de informação, de esclarecimento a respeito de saúde mental e da prevenção ao suicídio. É uma novidade aí para esse ano, uma mudança de estratégia, digamos assim, das nossas ações, buscando com isso alcançar um número ainda maior de pessoas aqui pelo estado. As ações vão ser desenvolvidas pelo grupo que conduz a campanha do Setembro Amarelo aqui na cidade de Florianópolis e o material vai ser distribuído para as promotorias de todo o estado que queiram também aderir à campanha e impulsionar essa distribuição durante o mês de setembro ou até mesmo depois disso, né, ao longo do restante do ano. E claro, também por meio da nossa comunicação social, das mídias digitais, do site do Ministério Público, Instagram, Twitter, enfim, nós vamos buscar daí difundir ao máximo informação, esclarecimento, para com isso contribuir com a prevenção e com a promoção de saúde mental da população catarinense.
Para finalizar, doutora, qual a sua principal mensagem para quem está nessa situação e pensa que a melhor saída é o suicídio?
Se alguém que está pensando em suicídio chegou a essa entrevista, eu imagino que seria alguém que está procurando alternativas, né? Ou também se a pessoa recebeu esse conteúdo de alguma forma de alguém preocupado, que isso sinaliza que existe alguém que está de olho, que se preocupa com a gente. Então eu espero que, se essa mensagem chega, ela encontre uma possibilidade, uma perspectiva de esperança de que é possível sair desse sofrimento grande. Tem um documentário que fala de pessoas que tentaram suicídio e que, diante de uma tentativa grave, quando elas estavam em risco de morrer e acabaram sobrevivendo, que nesses segundos que precediam esse risco de morrer, elas tinham um grande arrependimento e não queriam, de fato, morrer e percebiam que elas queriam acabar com a dor e que elas gostariam de uma chance de continuar vivendo. E é um documentário muito emocionante porque reforça essa ideia que nós temos, que as pessoas não querem morrer, elas querem acabar com algum sofrimento, com alguma angústia, sair de alguma situação complexa, porque são diversos fatores, né, ambientais, sociais, que levam alguém a essa situação. Então a mensagem principal é: se precisar, peça ajuda. Se tem alguém te oferecendo essa ajuda, te enviando essa mensagem, aceite essa ajuda. Não é demérito nenhum aceitar essa ajuda, procurar tratamento psiquiátrico, porque todos nós estamos sujeitos à depressão, ansiedade, as questões com abuso de substâncias, questões de personalidade que trazem sofrimento, elas são muito mais prevalentes do que a gente imagina. Apesar de falarmos pouco disso, geralmente com as pessoas que nos cercam, muitos de nós têm as suas questões e os seus sofrimentos, e diante de uma situação assim, de pensar que não existe alternativa e que o sofrimento é tão grande a esse ponto de pensar em suicídio, aceite ajuda, procure ajuda. E eu sei também que existem as questões, né, falando aqui com o Ministério Público, de dificuldade de acesso à saúde. Então, que as pessoas não desistam de procurar, que as pessoas procurem o atendimento que precisam, que os nossos gestores reconheçam a importância da saúde mental e ampliem os serviços de acesso à saúde mental, porque essa é a única maneira de conseguirmos realmente reduzir os números de suicídio. É considerando essa questão uma questão importante de saúde pública, é as pessoas tendo menos estigma e conseguindo enfrentar essa barreira do preconceito e procurar ajuda, mas existe esse ponto que é fundamental. Quando as pessoas procuram, elas precisam encontrar ajuda para receberem esse tratamento efetivo que elas necessitam. Então, essa é a mensagem final. Eu agradeço a parceria do Ministério Público nessa campanha, que é muito importante para a população, e eu espero que realmente essa mensagem possa ajudar e possa chegar a quem está necessitando dela nesse momento.
E, promotor, qual o recado, então, do senhor para essas pessoas e seus familiares?
Bom, o recado final, ele remete ao início da nossa conversa, que é o mote da nossa campanha, né? Cuide da sua saúde mental, busque meios de prevenir sofrimento mental, sofrimento psíquico, então mantenha dentro do possível algum equilíbrio com descanso, com lazer, promova atividades que façam bem para a sua saúde espiritual, para a sua saúde psíquica, mental, emocional, e com isso busque gerar um bem-estar, né? Uma ideia de uma saúde global que envolve todos os aspectos da vida, ambiental e etc. É claro que isso nem sempre vai ao encontro da realidade vivenciada por todas as pessoas no Brasil. A gente tem um país altamente desigual, com camadas muito grandes de segregação, de preconceito e de exclusão, que também precisam ser enfrentadas enquanto sociedade, né? Então, ao mesmo tempo em que é importante que as pessoas se cuidem, a gente precisa, enquanto sociedade, enquanto poder público, também pensar em como cuidar das outras pessoas, né? E não pensar em que cada um tenha essa responsabilidade apenas individualmente. E isso o Ministério Público tem procurado fazer com o fortalecimento das políticas públicas, com a ampliação de acesso aos serviços da rede de atenção psicossocial e com a promoção de direitos de uma forma geral, né? De uma forma mais ampla. Individualmente, então, procurem adotar atitudes preventivas que foram sugeridas ao longo dessa conversa em relação à própria saúde mental. E quando perceberem que o fardo está muito grande, que está pesado, que não tem sido fácil, não tenha vergonha, não tenha receio de conversar com quem está próximo e buscar ajuda profissional. Então, o recado final é: cuide da sua saúde mental e, quando precisar, se sentir necessidade, não hesite e peça ajuda.
Eu agradeço, então, promotor, muito obrigada pela entrevista, doutora, também obrigada pelos esclarecimentos. Eu conversei hoje com o promotor de justiça, Douglas Roberto Martins, e com a médica psiquiatra, Deise Mendes Porto. Todos nós devemos atuar ativamente na conscientização da importância que a vida tem e ajudar na prevenção do suicídio. Então, fique por dentro das ações do Ministério Público de Santa Catarina pelo Setembro Amarelo no nosso portal www.mpsc.mp.br e nas nossas redes sociais. E não se esqueça, se precisar, peça ajuda. A vida sempre vai ser a melhor escolha.
Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, www.mpsc.mp.br.